RFI convida
Letícia Constant.
É o som de Sphinx of Babel que abrimos o RFI convida de hoje com o guitarrista franco-brasileiro Marcelo Paganini, que está lançando o seu rockumentário, né? Um documentário rock de 35 minutos sobre uma turnê realizada em dezembro de 2014 no Rio, chamada First Time in Rio, Marcelo Paganini Band Live, primeira vez no Rio, junto com o álbum que tem a trilha sonora. Marcelo, tudo bom?
Tudo bem.
Obrigada por ter vindo. Primeira pergunta, antes de tudo, como você define o seu estilo, se é que você acha que o seu estilo possa ser definido?
É sempre bom tentar definir, porque ajuda as pessoas a se situarem, né? Por exemplo, esse disco aí, eu diria prog rock jazz fusion, o que é super, super largo, né? Mas delimita um pouco o território musical, mas é isso tudo misturado. A música passa a ser jazz no meio do prog rock e tudo isso é fusion.
As suas inspirações são livres.
Essa é uma grande vantagem de ser músico brasileiro em relação a ser músico de outras nacionalidades, né? Morando mais de 30 anos fora do Brasil, como eu moro, né? Pra gente é muito fácil você estar num pagode e depois ir num lance techno e depois ir fazer um MPB, fazer um jazz e aí... Eu poderia tocar com Sepultura e com um grupo de Chorinho, você entendendo? Mas nessa praia, esse é um disco que demorou 35 anos para fazer, entende? Esse é um projeto da minha vida inteira. Eu fiz o primeiro show em 83, que eu aluguei um teatro em Belo Horizonte, no Iquibeu, e já era Esfinge de Babel, né, que é o nome em português da música, Sphinx of Babel, já era nesse show em 1983, essa música foi feita em 81, entende? Então esse é um projeto que eu fui levando a minha vida inteira. Aí eu acabei vindo para a França em novembro de 84, e chegando aqui, acabei fazendo música brasileira, né? E tive a sorte de trabalhar com os artistas brasileiros mais importantes na França e tudo. Mas eu sempre quis fazer rock progressivo, rock jazz fusion.
Bacana. Conta pra gente, então, como aconteceu essa turnê que deu origem a esse documentário, esse filme, esse disco?
Minha querida tia Ilka, que é minha tia preferida, ela estava em Paris e eu fui visitá-la e ela me falou que tinha muito tempo que eu não ia no Brasil, que estava passando da hora de ir no Brasil, ver minha família e tudo. Tinha 11 anos que eu não ia no Brasil. E como era meu aniversário, eu estava fazendo 50 anos, isso foi decidido assim, ó, da última hora. Então tá, eu vou, a gente vai fazer minha festa de aniversário. E eu marquei os shows em última hora, por isso que eu não toquei em nenhum teatro, né? Foi shows em bares e tudo. E numa época super difícil do Brasil, que é dezembro, cheio de eventos, né? Todos os eventos, todo mundo quer fazer o evento antes do final do ano e todo mundo viajando, porque era semana do Natal. E foi muito legal que as pessoas se mobilizaram. Eu consegui fazer 3 shows em Belo Horizonte, contando o show privado da minha festa de aniversário, e 3 shows no Rio, onde eu nunca tinha tocado antes. Por isso que vem o nome, primeira vez no Rio, First Time in Rio.
Na época, então, você foi lançar o Space Traffic Jam. E como foi a reação da crítica?
Uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa inacreditável, né? Porque, assim, saiu minha foto na Guitar Player nos Estados Unidos, que é a maior revista de guitarra no mundo, né? Os caras me deram uma página inteira. Eu tive o baterista do John McLaughlin, né? O Gary Husband, que tocou bateria no disco inteiro. O Elmir Deodato, que é um dos maiores músicos vivos, que trabalhou com Frank Sinatra, com a Bjork e várias outras pessoas, que participou em 3 músicas, né? E 2 músicos da banda Yes, que é a melhor banda de rock progressivo do mundo, minha banda preferida, o Tony Kay, que tocou órgão, Hammond, e o Bill Sherwood, que tocou baixo, que é o atual baixista do Yes, depois que o Chris Squire morreu. A coisa inacreditável, eu escuto o disco todo dia para ver se aconteceu de verdade, você entendeu? Porque isso vem dos meus sonhos, mais loucos. Eu tive mais de 32 críticas na imprensa internacional e nas principais revistas de prog rock do mundo, né? Prog Magazine na Inglaterra, Progression Magazine nos Estados Unidos. Inacreditável, né? Os sonhos se realizam, né? Se a gente luta.
Que bom. Escuta, e o que te levou a querer filmar essa aventura?
Eu virei cineasta em 2003, entende? Eu fiz um filme experimental que chama Interatividade. E depois disso eu sou um cineasta crônico, né? Eu tento filmar tudo que acontece comigo. Então foi natural. Coisas ordinárias acontecem com pessoas ordinárias e coisas extraordinárias acontecem com pessoas extraordinárias. É um pouco pretensioso de dizer isso, mas na verdade eu levo a câmera para as pessoas verem o que está acontecendo, entende? E acontecem coisas extraordinárias na câmera. Se você assistiu o filme tanto de vezes que eu assisti o Montano, tem uma hora que aparece um raio azul que vem do céu. Será que foi um disco voador, entende? Então, por isso que eu faço o filme, não tem budget, não tem script. Eu coloco a câmera e eu filmo o que está acontecendo, eu chego em casa e eu edito. Então, para as pessoas verem que, na verdade, eu fico tentando encantar a realidade, na verdade. Não é nem um documentário, se você quer saber, eu estou dirigindo a realidade.
Quando o filme ficou pronto e aonde ele vai ser projetado aqui na Europa, Marcelo?
O filme oficialmente ficou pronto em março, mas a última versão, que tem 58 minutos, a versão longa do filme, ficou pronta semana passada. Né? Para o cineasta parar de mexer no filme, você tem que trancar o cara na camisola de força, né? Você está sempre querendo lá dar a última mexidinha. Né? E o filme vai passar no Porto Belo Film Festival, em Londres, que é no mês de setembro, que é o maior festival da Europa, independente. É um festival que eu tenho uma ligação muito forte com eles. Eu fiz um filme quando o Jean Charles de Menezes foi assassinado, em 2005. Foi a primeira vez que eu fui em Londres da minha vida, então isso me marcou. Eu fiz um filme que chama A Oitava Bala, The Eighth Bullet. Esse filme foi projetado em Londres e eu tenho uma relação muito forte com esse festival. Ano que vem vai fazer 10 anos que eu mando praticamente um filme por ano para o festival.
Então, obrigada, Marcelo Paganini, por você ter vindo aqui no estúdio e boa sorte para você no Porto Belo Festival Filme.
Muito obrigado. We'll be right back.